dia, sextou! Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer mais do nosso trabalho, tá bom? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de AC/DC nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 7 de outubro. Faltam 85 dias para acabar o ano, 44 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar e estamos a 22 dias do segundo turno das eleições presidenciais. Muito bem, são 4 horas e 45 minutos, 19 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do compositor, data criada em 1948 pelo saudoso cantor e compositor Erivelto Martins, que não só criou a data, como também fundou a União Brasileira de Compositores e ajudou a regulamentar a profissão de compositor no país. Em 1983, o deputado Cunha Bueno apresentou o projeto de lei 581/83 com o objetivo de oficializar o 7 de outubro de Erivelto como o Dia do Compositor a ser celebrado em todo o território nacional. De acordo com o documento, o dia foi festejado até 1980 apenas no Rio de Janeiro e no ano seguinte passou a ser celebrado também em São Paulo. A proposta do projeto era então a de levar essa comemoração a todo o país. O projeto foi arquivado em 1989 por conta da Resolução 6/89 da Câmara dos Deputados, que definiu a extinção das proposições anteriores à redemocratização e ainda em tramitação. Mas a celebração informal se manteve, afinal, nunca é demais homenagear aqueles que criam a nossa música, uma das manifestações culturais mais fortemente associadas ao Brasil, que sempre foi berço de grandes compositores e que tiveram papel vital na nossa cultura ao traduzir a alma brasileira, preenchendo grandes e pequenos momentos e despertando as mais diversas emoções. Também aniversário de Varginha, em Minas Gerais, cidade localizada às margens do Lago de Furnas e, ao mesmo tempo, equidistante a 3 capitais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e que ficou conhecida como a cidade invadida pelos ETs em janeiro de 1996, no que ficou conhecido mundialmente como o incidente em Varginha, mas isso é uma outra história que eu conto na data apropriada, tá bom? Também é aniversário de Pirenópolis, em Goiás, e feriado municipal em Paranaguá, no Paraná, por conta aí, em ambas as cidades, do dia de Nossa Senhora do Rosário. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo da Central do Investidor, nos ajude compartilhando com um amigo, uma amiga, indicando o nosso podcast para se somar aí aos outros 11.838 ouvintes que não se misturam com a gentalha. E você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, vamos operar! Pois bem, as ações asiáticas encerraram a sexta-feira no terreno negativo, o mesmo caminho apontado pelos futuros em Wall Street e os recém-abertos mercados europeus antes do relatório de emprego nos Estados Unidos, o glorioso payroll a ser divulgado hoje. Os resultados decepcionantes dos fabricantes de chips também ajudaram a pesar sobre o sentimento dos investidores. O índice MSCI da região da Ásia e do Pacífico caiu próximo a 1%, se encaminhando para quebrar uma sequência de 3 dias de ganhos. As ações de tecnologia em Hong Kong lideraram as perdas depois que a Advanced Micro Devices e a Samsung Electronics divulgaram ganhos abaixo das estimativas dos analistas. O dólar vai sendo negociado ligeiramente acima em relação à maioria das principais moedas, enquanto o yuan offshore caiu depois que a China diz que suas reservas cambiais caíram para o menor nível desde 2017. Prevê-se que o relatório de empregos dos Estados Unidos mostre que os empregadores adicionaram mais 255 mil trabalhadores em setembro. Esse seria o menor número de empregos adicionados em um mês desde o final de 2020. Estas previsões ocorrem em meio a uma bateria de comentários de autoridades do Federal Reserve. O presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, disse que a taxa de referência provavelmente estará em 4,5% a 4,75%. E Neil Kashkari, do Fed de Minneapolis, disse que o Banco Central está longe de interromper sua campanha de aumento de taxas. Antes da abertura europeia, o Credit Suisse anunciou que deve iniciar a recompra de títulos de dívida em aproximadamente 3 bilhões de francos suíços, o que equivale também a 3 bilhões de dólares. Entre as commodities, o petróleo Brent chegou aos US$ 94,63 o barril, enquanto o ouro vai sendo negociado a US$ 1.718 a onça troy. Já o Bitcoin opera em torno de US$ 20 mil. Por aqui, a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 54% dos votos válidos no segundo turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 46%. O levantamento realizou entrevistas presenciais com 2 mil pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-07940-2022. Lembrando que no primeiro turno, pesquisas de intenção de votos mostraram diferenças grandes em relação aos resultados. Em muitos casos, empresas com tradição no mercado, como o Datafolha e o IPEC, erraram por mais de 10 pontos, levando principalmente os políticos e militantes do campo conservador a questionar as metodologias utilizadas. Ainda em Brasília, parlamentares de oposição reagiram na Câmara dos Deputados ao decreto do governo de Jair Bolsonaro, que bloqueou 328 milhões e meio de recursos do Ministério da Educação destinados a universidades federais. Só nesta quinta-feira foram protocolados ao menos 6 projetos propondo sustar a decisão do governo e 2 pedidos de convocação do ministro da Educação, que ninguém sabe quem é, né? O Victor Godoy, para explicar o bloqueio. Os autores dos projetos são os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, e Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, além de toda a bancada do PSOL na Casa Legislativa. Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, essa limitação estabelecida pelo decreto praticamente esgota as possibilidades de pagamentos a partir de agora, tornando-se insustentável o funcionamento das instituições de ensino superior, justifica Reginaldo Lopes. E dito isso, vamos às principais manchetes nos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de Guns N' Roses. Perde o ouvinte, mas não perde o solo, ainda mais se o solo for do Slash, né? Então vamos em frente no Estadão. Simone Tebet, ao olhar para o retrovisor, Lula menosprezou o eleitor. Leia a entrevista. Senadora que declarou apoio ao petista no segundo turno, criticou a falta de programa de governo. Eduardo Leite vive dilema em segundo turno contra Onyx e resiste a acordo com o PT. Resultado das eleições deflagra disputa acirrada pelo comando do Congresso. Nós estamos em outubro, recém, hein? Lula descarta anúncio de ministros antes da eleição e promete equipe com gente de fora. Sabe-se lá o que isso quer dizer. Dois russos vão de barco ao Alasca e pedem asilo nos Estados Unidos para não lutarem na guerra. São Paulo é a capital brasileira mais cara para comprar imóvel residencial. Veja ranking. Defesa Civil alerta para chuvas intensas em todo o estado de São Paulo a partir desta quinta-feira. Roteirista viraliza após enganar amigos com invasão alienígena em plantão da Globo. No Pantanal, boiadeiro pró-Lula é boicotado por fazendeiros. Ouça troca de áudios. Tarcísio promete continuar com as obras em andamento no interior de São Paulo. Lula muda de posição e se diz contrário ao aborto em novo vídeo. Poliomielite, caso suspeito no Pará, não significa volta da doença, entenda. Polícia da Califórnia busca serial killer que matou 5 pessoas em 6 meses. Desmate da Amazônia em gestão Bolsonaro equivale à área do estado do Rio de Janeiro. Incêndio florestal atinge esculturas gigantes da Ilha de Páscoa. Vamos para a Folha de São Paulo. Eleitores do Nordeste sofrem ataques criminosos após votação em massa em Lula. Bolsonaro tenta associar vitória de Lula na região ao analfabetismo. Petista rebate. Bolsonaro reúne Zema e Castro e pede ação de empresários para atrair os mais humildes. O presidente afirma que parcela da população acredita em promessas mirabolantes de picanha. Lula insiste em definir ministros após segundo turno, mesmo com pressão do mercado. Adesão de economistas do Plano Real a Lula evidencia o que está em jogo, é colando Reinaldo Azevedo. Em postagens, Janones chama Bolsonaro de anticristo e usa fake news. Estilo do deputado constrange campanha de Lula, mas ordem é deixá-lo atuar nas redes. Que beleza, né? Vídeo mostra prisão de homem negro seguida de vai gritar Lula lá na África. Ministério Público pediu explicação à polícia militar. Agente envolvido é afastado. Psicólogo é suspeito de usar hipnose para abusar sexualmente de mulheres. Caso foi denunciado por 13 pacientes. Ele atendia vítimas de violência doméstica. Isso aconteceu ou acontecia no Mato Grosso do Sul. Tebet diz que erro de Lula para não ganhar no primeiro turno foi não detalhar plano de governo. Corte do MEC pode parar aulas e afetar bolsas e contas de luz, dizem universidades federais. Unicamp cancela matrícula de 1.300 alunos por falta de vacina. Biden vê risco de Armagedon nuclear e diz que Putin não está brincando. Vamos para o valor econômico. Arthur Lira só fará eleição do TCU após segundo turno e cogita deixar para 2023. Empresários e executivos apoiadores de Simone Tebet vão votar em Lula. Bolsonaro desdenha do apoio de Simone Tebet a Lula. Não sei quem é. Lula rebate e fala de Bolsonaro sobre nordestinos. Banco Central muda a metodologia e tira Santander do grupo de maiores bancos do país. STJ faz advogado indenizar cliente por perda de chance em processo. Após bloqueio do governo, universidades dizem que não tem como pagar água e luz. Vamos de O Globo. Ninguém cobra compromisso de Bolsonaro. É a coluna da Vera Magalhães. A coluna do Pedro Doria. Esquerda e centro-esquerda é o que sobrou da democracia. Coluna da Flávia Oliveira. Política social do governo para mulheres fracassa. Coluna da Ruth de Aquino. As 7 lições para aprender com os americanos. Lula turbina deslize de rival e Bolsonaro escala ex-ministros. Segundo turno acirra disputa no Nordeste. Crescem denúncias de ameaça e suborno a empregados de empresas por voto em candidato. Braga Neto faz apelo para eleitor virar voto fora da bolha em Minas, sua terra natal. Bolsonaro associa a região Nordeste ao analfabetismo e Lula reage. Monstro. Pesquisa mostra a parcela de eleitores de Ciro e Tebet que vai para Lula e Bolsonaro. Ex-número 2 da Igreja Universal declara voto em Lula. Pastor impor voto é covardia. Houve menosprezo, até hoje o Bolsonaro não me segue no Instagram, diz Castro. Palmeiras chega aos 99% de chance do título e já sabe quando pode ser campeão. Retirada de contexto, frase de Lula sobre Nordeste viraliza. Eu acho que não foi tirada do contexto não, viu, o Globo. Eu assisti ontem aqui ele dizendo que nenhum governo na história deste país se preocupou com a educação, né? O que inclui o governo dele próprio, né? Não sei como é que isso pode ser retirado de contexto, mas enfim, vamos em frente. Lula diz que não vai prejudicar time do coração da Janja, que é o estádio do Flamengo, né, provavelmente. O que faz Leite evitar declarar que é oposição a Bolsonaro? PM prende jovem negro em Goiás. Vai gritar Lula na África. Vamos lá, vamos por Poder 360. Objeto suspeito interrompe evento com Bolsonaro em Minas Gerais. Lula culpa governos por analfabetismo e bolsonaristas ironizam. Ricardo Barros apresenta projeto para punir empresas de pesquisas. O Ricardo Barros, que é aquele mesmo, né, lá do Luiz Miranda, das vacinas da Covaxin, que ninguém mais lembra, né? Mas eu lembro. Governo planeja mudança na diretoria da Petrobras. Brasil inicia processo de entrada na OCDE, diz governo. Poder data, Lula tem 52%, Bolsonaro 48%. Bolsonaristas têm mais certeza do voto e confiam na vitória. Roberto Justo defende voto em Bolsonaro no segundo turno. Biden perdoa todos os condenados nos Estados Unidos por posse de maconha. Funcionários públicos criticam votação da reforma administrativa. Vamos para o portal Metrópolis. Não é papel do Estado se intrometer, afirma Lula sobre religião. Pastor Daniel diz que escola não tem que se meter em educação sexual. O que Moraes tratou com a campanha de Lula? Oposição já protocolou projetos para assustar bloqueio no orçamento do MEC. Não há corte, diz ministro, sobre bloqueio de verbas das universidades. Vamos para o The New York Times. Departamento de Justiça acredita que Donald Trump tem mais documentos. No The Washington Post, vamos esperar aqui carregar a página principal. Confrontado por Putin, membro do círculo interno sobre a guerra na Ucrânia descobre inteligência dos Estados Unidos. No Financial Times, Estados Unidos dizem nada fora da mesa em resposta aos cortes de petróleo da OPEP+. Vamos direto para os fatos históricos, porque o 7 de outubro marca o aniversário justamente dele, o carniceiro Vladimir Putin, que completa 70 anos hoje, político russo e atual presidente da Rússia. Além de ter servido como agente da KGB por 16 anos, Putin exerceu a presidência entre 2000 e 2008, além de ter sido primeiro-ministro em duas oportunidades. A primeira entre 1999 e 2000 e a segunda entre 2008 e 2012, retornando como presidente, cargo que ocupa até hoje, como você bem sabe. Na prática, ele segue comandando a Rússia desde dos anos 2000, aí, no mínimo, né? Ele vai alternando entre presidente e primeiro-ministro, né? Mas quando ele é o primeiro-ministro, ele coloca lá um lacaio para ser o presidente, mas quem manda mesmo na porra toda é o Vladimir Putin há muito tempo. Putin governa a Rússia desde a renúncia de Boris Yeltsin em 1999 e seu primeiro governo foi marcado por profundas reformas políticas e econômicas, também pelo estadismo, por novas tensões com os Estados Unidos e a Europa Ocidental, pela rigidez com os rebeldes chechenos e pelo resgate do nacionalismo russo, atitudes que lembram em parte o regime soviético e o próprio czarismo. Entre os eventos mais notáveis de seu governo estão, por exemplo, o decreto que permitiu a indicação dos governadores dos distritos russos pelo próprio presidente. Então imagine como se fosse aqui no Brasil, o presidente indicando os governadores de forma autoritária, né? Na verdade, são interventores do governo federal nos distritos russos, escolhidos pelo Vladimir Putin. Também há a restauração do controle russo sobre a República Separatista da Chechênia. os assassinatos não esclarecidos de vários de seus opositores políticos, o fim do colapso econômico russo, a estatização de setores estratégicos que até então estavam na mão dos oligarcas russos e as consequentes prisões de muitos deles e vários desacordos diplomáticos com a OTAN, sendo os mais memoráveis deles a discussão quanto ao estabelecimento de mísseis no leste europeu, que levou Putin a criticar publicamente a política internacional norte-americana e o apoio russo aos separatistas na Ucrânia, após este país ter se alinhado à Aliança do Atlântico Norte. E o resto da história vocês já conhecem, na verdade ainda estamos conhecendo, infelizmente, né? Também aniversaria hoje Joaquim Barbosa, jurista e ex-magistrado brasileiro. Ele foi ministro do STF de 2003 até 2014. Que saudades do Joaquim Barbosa, né? E ele foi presidente do STF de 2012 a 2014. Foi filiado ainda ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, entre 2018 e 2022 e atualmente atua como advogado. Ele é formado em Direito pela Universidade de Brasília em 1979, especializou-se em Direito e Estado. Também é mestre e doutor em Direito Público pela Universidade de Paris. De 1993 a 1995, foi o professor da PUC do Rio de Janeiro e de 97 a 2015 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi membro ainda do Ministério Público Federal de 1984 até 2003, quando foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Em 2013, foi eleito pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo e incluído pela BBC Brasil em uma lista de 10 brasileiros que foram notícia no mundo naquele ano. Ele assumiu em 2006 a relatoria da denúncia contra os acusados do Mensalão, feito pela PGR. O PGR, à época, o Antônio Fernando de Souza. Durante o julgamento, ele defendeu a aceitação das denúncias contra os 40 réus do Mensalão, dentre os 126 relacionados na CPMI dos Correios, o que foi aceito pelo tribunal. O julgamento prossegue no Supremo pelo menos até 2012, podendo até reverter o fato histórico de o STF, desde sua criação em 1824, nunca ter condenado nenhum político até então. Só que aí em março de 2011, Barbosa ordenou a quebra do sigilo fiscal dos 38 réus do Mensalão. Nas 112 votações que o tribunal realizou durante o julgamento, o voto de Barbosa como relator do processo foi seguido pelos seus pares em todas as ocasiões e em 96 delas por unanimidade. O Barbosa também teve a relatoria do processo do Mensalão Tucano, no qual um dos fundadores do PSDB, o então deputado Eduardo Azeredo, que era de Minas Gerais, contra quem o Ministério Público Federal apresentara denúncias de crime de peculato e lavagem de dinheiro. Sempre que a gente fala peculato, entenda como roubo de dinheiro público, né? Que é, na verdade, o que realmente importa. E tudo isso teria sido cometido em 1998, quando Azeredo fora governador de Minas Gerais. Seu extenso e detalhado voto, que aceitava as denúncias e levava Eduardo Azeredo ao banco dos réus, foi acolhido pela maioria do plenário, sagrando-se vitorioso por 5 votos contra 3. E, na verdade, quem inventou essa história de Mensalão foi mesmo o PSDB de Minas Gerais, e depois foi copiado pelo PT na esfera nacional. Em 22 de abril de 2009, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Joaquim Barbosa discutiram na sessão plenária do tribunal, quando Barbosa acusou o presidente da corte de estar destruindo a credibilidade da justiça brasileira. Durante o julgamento de 2 ações referentes ao pagamento de previdência a servidores do Paraná e a prerrogativa de foro privilegiado, Barbosa afirmou, numa das frases mais famosas aí da história do STF, abre aspas, Vossa Excelência não está na rua, Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar Mendes. Né? Uma frase clássica aí do Joaquim Barbosa. Vamos em frente para os fatos históricos. Em 1932 era lançado o Manifesto de Outubro, documento de fundação do integralismo, corrente nacionalista idealizada por Plínio Salgado. Em 1934, na mesma data, em 7 de outubro, a Frente Única Antifascista se posicionava contra a Marcha dos 5 Mil, organizada pela mesma Ação Integralista Brasileira, resultando em um conflito armado que ficou conhecido como a Revoada dos Galinhas Verdes. E acho que já passou da hora de falarmos sobre, afinal de contas, o que que é o integralismo. Ah, vamos lá, né? Então senta aí que lá vem a história. Deus dirige o destino dos povos. A expressão, criada pelo já referido Plínio Salgado, abriu o Manifesto de Outubro em 7 de outubro de 1932. O documento, redigido pelo próprio jornalista, definia as diretrizes ideológicas do integralismo, uma versão brasileira Herbert Richards aí, do fascismo italiano e de seus similares europeus. O integralismo é considerado a certidão de nascimento do movimento. O insight para criar o integralismo surgiu em 1930, durante uma viagem de Plínio Salgado à Europa. Ele fazia parte da comitiva que, no dia 14 de junho, conheceu o italiano Benito Mussolini, o então primeiro-ministro italiano, em visita ao Palácio Venezia, em Roma. O encontro não durou mais do que 15 minutos, mas foi o suficiente para inspirar Plínio Salgado a adaptar o fascismo italiano à realidade brasileira e criar o maior movimento de extrema-direita da história do país. Abre aspas, contando eu a Mussolini o que tenho feito, ele achou admirável o meu processo, dada a situação diferente de nosso país. Também como eu, ele, Mussolini, pensa que antes da organização de um partido é necessário um movimento de ideias, relatou Plínio Salgado em outra carta datada de 1936. A Ação Integralista Brasileira nasceu como uma organização pautada no cristianismo e com forte discurso anticomunista, antiliberal e, em alguns casos, antissemita também. Na fase áurea do integralismo, Plínio Salgado gostava de repetir, cheio de si, que a Ação Integralista Brasileira tinha 1 milhão de integrantes, entre eles alguns adeptos famosos, como o militar João Cândido, o historiador Câmara Cascudo e o poeta Vinícius de Moraes, ele mesmo. Também o lutador Hélio Gracie e o ativista Abdias do Nascimento. Aliás, a família Gracie até hoje tem ligações profundas com a extrema-direita, né? Em 1946, Plínio Salgado confidenciou ao genro Loureiro Júnior que o total de filiados era, para ser sincero, bem mais modesto. Abre aspas, não é vergonha nenhuma sermos apenas 200 mil e, sabendo que não passamos disso, não incorremos em erros perniciosos, admitiu em carta. Independentemente do número de integrantes, todo e qualquer filiado era obrigado a obedecer às regras e a seguir os rituais. Abre aspas mais uma vez, juro por Deus e pela minha honra trabalhar pela Ação Integralista Brasileira, executando sem discutir as ordens do chefe nacional e dos meus superiores. Era esse o juramento que o militante tinha que prestar com o braço direito levantado e na frente de um retrato de Plínio Salgado e de pelo menos 10 integralistas no momento de filiação ao partido, o famoso culto à personalidade que eu já destaquei aqui em Morning Calls passados. Bom, uma das normas a serem seguidas dizia respeito ao uniforme, composto por camisas verdes de mangas compridas e colarinhos e punhos abotoados. Todo filiado, apelidado de camisa verde, em alusão aos camisas negras italianos, deveria usar matéria-prima nacional, ou seja, o brim, né, como se chamava antigamente, ou algodão. Calças brancas ou pretas, gravatas pretas e lisas, um gorro verde de duas pontas e uma fivela dourada completavam aí a indumentária. As mulheres, chamadas de blusas verdes, usavam camisas verdes e saias pretas ou brancas, e daí surgiu a expressão a revoada dos galinhas verdes, porque eles tomaram couro federal, né? Isso em 34, tiveram que sair fugidos, e daí o conflito ficou conhecido como a revoada dos camisas verdes. Mas vamos adiante. se algum integralista fosse flagrado aí consumindo álcool, por exemplo, ou dançando ou jogando, seria punido com uma falta disciplinar grave. Se fosse preso, deveria pedir licença à polícia para, no ato da prisão, retirar a camisa, a não ser que a prisão tivesse caráter político. Nesse caso, o integralista poderia exibir o figurino com orgulho patriótico. E por falar em blusas verdes, sim, as mulheres eram aceitas na organização. Como a família era a célula essencial da sociedade, o papel das mulheres era estratégico: gerar futuros adeptos e educá-los na filosofia integralista, enquanto os maridos participavam de reuniões, desfiles e marchas. Suas esposas cuidavam dos afazeres de casa e zelavam pela formação dos plinianos. Olha que legal! Nas horas de lazer, os homens eram estimulados a praticar esportes, escalar times de futebol e participar de torneios esportivos. Alguns núcleos, como o de Porto Alegre, chegaram a ter suas próprias equipes, o Bolão Futurista. Já as mulheres eram orientadas a fazer cursos como datilografia e puericultura, a área da pediatria que cuida do desenvolvimento infantil e boas maneiras. Inspirados nas cerimônias católicas, os camisas verdes criaram seus próprios rituais de batismo, casamento e funeral. Os membros do clero, o principal braço religioso do movimento, ganharam o apelido de Batinas Verdes. O mais famoso foi o então sacerdote e futuro arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. No batizado integralista, a criança, depois de receber o sacramento, era envolta na bandeira da Ação Integralista Brasileira. Em seguida, pais e padrinhos, todos uniformizados, gritavam, abre aspas, ao futuro pliniano, o seu primeiro Anauê. Toda a sede do movimento era decorada com uma foto do fundador, Plínio Salgado, um relógio de parede com a frase Nossa Hora Chegará e um cartaz com os dizeres: o integralista é o soldado de Deus e da pátria, homem novo do Brasil que vai construir uma grande nação. Ao longo dos anos, os camisas verdes, com o objetivo de alfabetizar futuros eleitores, fundaram escolas integralistas. Para doutrinar corações e mentes, criaram bens de consumo como balas, cigarro e creme dental. E lançaram ainda jornais como A Ofensiva e revistas como Anauê, Panorama e Brasil Feminino. Muito além do uniforme, Plínio Salgado, o chefe supremo do movimento, pensou em tudo, de lema a símbolo, de saudação a hino. O lema Deus, Pátria e Família, por exemplo, fazia alusão respectivamente a quem dirige o destino dos povos, nosso lar e o início e o fim de tudo. Já a saudação, Anauê, pronunciada com o braço direito levantado, num gesto que remete ao cumprimento nazista, pode ser traduzida em tupi como Você é meu parente. Para os indígenas, era um grito de guerra; para os integralistas, uma manifestação de alegria. Era pronunciada com voz natural, quando individualmente, e com voz clara e decidida, quando coletiva. Uma curiosidade: os integralistas, quando se cumprimentavam, tinham direito a um Anauê, os dirigentes a dois, Plínio Salgado a três e Deus a quatro. Em público, só o dirigente supremo, o Plínio Salgado, tinha autorização para saudar Deus com quatro Anauês. O símbolo do partido era a letra grega sigma, que corresponde no alfabeto latino à letra S. Na matemática, ela é usada como notação para o somatório. No integralismo, representa o projeto de um Estado único e integral. Onipresente, o símbolo era usado para decorar tudo, da braçadeira do uniforme integralista até utensílios de cozinha, como pratos, xícaras e talheres. Porém, entretanto, contudo, todavia, a Ação Integralista Brasileira teve vida curta. Foi fundada em 1932, foi extinta apenas 5 anos depois pelo Estado Novo. O nome de Plínio Salgado chegou a ser indicado pela maioria dos filiados como candidato à presidência da República em 1938, mas em troca da promessa de ocupar o Ministério da Educação, Plínio Salgado desistiu de disputar a eleição para apoiar a candidatura de Getúlio Vargas. Mas não deu certo, porque o Getúlio, quando assumiu em 1937, extinguiu todos os partidos políticos, incluindo a Ação Integralista Brasileira. Indignados, os integralistas organizaram dois levantes, o primeiro em 11 de março e o segundo em 11 de maio de 38. Ambos fracassaram, alguns revoltosos foram sumariamente fuzilados. Acusado de conspiração, Plínio Salgado foi preso, ele e outros 1.500 membros do partido. E em 22 de junho de 1939, exilado em Portugal, onde ele permaneceu até 1946. Durante o seu autoexílio, Plínio Salgado procurou se reinventar. Ele aboliu o discurso autoritário e adotou um tom religioso. Em sua volta ao Brasil, fundou uma nova sigla, o Partido de Representação Popular, o PRP. Uma espécie de fascismo democrático, né? Mais uma jabuticaba genuinamente brasileira. Em 1955, Plínio disputou a presidência do Brasil, mas só obteve 714 mil votos, com 8% do total. Terminou em último lugar, atrás de Juscelino Kubitschek, né, que venceu a eleição, Juarez Távora e Ademar de Barros. Com o fim do PRP, Plínio Salgado migrou para a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, onde exerceu seus dois últimos mandados como deputado federal. Durante a ditadura, criou a disciplina escolar, conhecida por todos como a Educação Moral e Cívica. O fundador e dirigente supremo do integralismo morreu em 8 de dezembro de 1975, aos 80 anos, vítima de infarto. Um dos exemplares recentes da face radical do neo-integralismo é a invasão, no dia 30 de novembro de 2018, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, por militantes do grupo Comando de Insurgência Popular Nacionalista, tal de CIPN. Dias depois, em um vídeo postado no YouTube, 11 homens encapuzados e vestidos de preto, com a bandeira do Brasil no lado esquerdo do peito, chamaram o ato de ação revolucionária e queimaram os cartazes e as bandeiras antifascistas roubados na instituição. E este não foi um fato isolado, não. Na noite de 24 de dezembro de 2019, na véspera do Natal, outro grupo arremessou coquetéis Molotov na fachada da sede da produtora Porta dos Fundos, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Algumas horas depois, outro vídeo, com três homens encapuzados e vestindo camisas verdes com o Sigma, foi divulgado nas redes sociais. Nele, o grupo assumia a autoria do ataque, que teria sido motivado pelo especial natalino A Primeira Tentação de Cristo, lançado na Netflix, que retratava Jesus como homossexual. Membro da Frente Integralista Brasileira e filiado ao Partido Social Liberal, o PSL, Eduardo Fauzi foi apontado como um dos responsáveis pelo ataque à sede da produtora Porta dos Fundos. Flagrado por câmeras de segurança, ele fugiu para a Rússia no dia 29 de dezembro de 2019, mas foi capturado por agentes da Interpol no dia 4 de setembro de 2020. Em um dos endereços de Fauzi, a polícia apreendeu, entre outros livros, um exemplar de O Pensamento Revolucionário de Plínio Salgado, de 1988, de Augusta Garcia Rocha Dória, e outro de O Imbecil Coletivo, de Olavo de Carvalho. Em 21 de novembro de 2019, o partido Aliança pelo Brasil, criado para abrigar o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, pegou o lema integralista emprestado. Nossa força é o Brasil. Aliança pelo Brasil. Deus, pátria e família, postou Bolsonaro em suas redes sociais. A estratégia não surtiu efeito. Até o momento, né, a legenda sequer decolou. Coletou aí cerca de 119 mil assinaturas, o que corresponde a 24% das 491 assinaturas necessárias para a criação de um partido político no Brasil. E por fim, a última aparição de resquícios do integralismo foi a candidatura dele, do padre Feykelman, né, nos debates presidenciais. Ele que já integrou, ou ainda integra, grupelhos defensores da doutrina criada por Plínio Salgado. Aliás, o PTB atualmente parece ter virado aí o abrigo perfeito para essa horda de malucos. E vamos combinar, o que não falta no Brasil é doido varrido, né? Fechamos com 2001, quando em um 7 de outubro ocorreu a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos, que começava com um ataque aéreo e operações secretas em terra. Mas isso é outra história. Chegamos ao final do nosso Morning Gala desta sexta-feira, 7 de outubro, que eu deixei aí para explicar para vocês, afinal de contas, o que é o integralismo tão falado ultimamente, né? E é isso aí, gentalha. Cuidem-se bem, bom final de semana. Obrigado por mais uma semana aí de audiência e de paciência. Desejo a todos então um ótimo final de semana. Nos encontramos novamente na segunda-feira. Grande abraço, tchau, fui.